o adversário, mas a gente fez essa arriscação.
Sacanagem fazer o menino botar essa camiseta, meu filho.
Você vai caminhando aqueles 30 metros, 40 metros, é você e Deus. Quando você faz, você fala assim, agora faz.
Amigo, toda semana vai ter um convidado diferente aqui sentado ali.
Então não perca, toda segunda, 9:30 da noite na Panflix e no YouTube do Jovem Pan Esportes. E no 100,9 às 11 da noite.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se depender de você, não ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11:30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan, agora. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas, dois minutos. Muito boa tarde para você. Quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Gabriel, boa tarde para você também.
Tudo bem, Kalina? Excelente tarde para você e também para você que acompanha o Jovem Pan Agora. A gente vai junto até às 5 horas da tarde. Bora trabalhar, Kalina? Vamos aos destaques?
Vamos lá.
Jovem Pan Agora.
A CPI antecipa depoimento de ex-secretário da Saúde do Distrito Federal. Lobista Marconi Faria não comparece à sessão e comissão aciona a Polícia Legislativa.
Bolsonaro revoga a Lei de Segurança Nacional, mas veta punição por fake news. Entre os dispositivos vetados estão o artigo que criminaliza atentado ao direito de manifestação e a previsão de pena para quem infringir nova lei de defesa do Estado Democrático de Direito.
Câmara dos Deputados aprova texto base da reforma do Imposto de Renda. Com apoio da oposição, o texto foi aprovado por 398 votos a 77 contrários. Mas parlamentares ainda precisam analisar destaques.
Produção industrial recua 1,3% em julho e volta a ficar abaixo do patamar pré-pandemia. O setor continua prejudicado pela crise sanitária e é pressionado pelo desemprego elevado e aumento da inflação.
Número de mortos em Nova York e Nova Jersey após tempestade sobe para 15. ONU projeta que tempestade Ida se torne o evento climático extremo mais caro da história.
Jovem Pan, agora.
A cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 decidiu antecipar o depoimento do ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo Filho, que estava marcado para amanhã. Mais cedo, a sessão havia sido suspensa depois da ausência do primeiro depoente, o lobista, suposto lobista, Marconi Albernaz Faria. Os integrantes da comissão chegaram a acionar a Polícia Legislativa para conduzir Marconi à sessão.
Neste momento, a CPI questiona o ex-secretário de Saúde sobre a compra de testes rápidos falsos para detectar a Covid. Vamos para Brasília, Senado, acompanhar a sessão.
Então, não sei como nós, hoje, o primeiro item da pauta,
Nós vamos ter que discutir isso.
Então é um assunto que a gente precisa...
Vamos ter que discutir. Debater. Vou devolver o tempo para o senador Girão e aí a palavra para o senhor depoente.
Perfeito. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal, no bojo da operação falso negativo, consta na página 18 que o senhor teria retardado em 3 dias o resultado da licitação sobre testes de Covid, dando espaço para que a Precisa apresentasse a proposta.
Detalhe. Quem questiona neste momento é o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
Do certame licitatório. Pergunto para o senhor de forma muito objetiva. Qual a sua relação, o senhor já falou aqui, mas eu peço para ratificar. Se o senhor, qual a sua relação com a Precisa... E por que o senhor adotou essa postura que, segundo o Ministério Público Federal do Distrito Federal, o senhor retardou em 3 dias o resultado da licitação?
Não tenho em absoluto nenhum tipo de relação com a Precisa. Retardamos o processo, adiantamos o processo para que, ao invés de comprarmos 50 mil testes, comprássemos...
Retardou ou adiantou?
Adiantamos o processo para que nós comprássemos, ao invés de 50 mil, 300 mil testes. O que que acontece, senador? Vossa Excelência me permite.
Senador, se me permite, senadora Leila, Vossa Excelência pode assumir a relatoria por enquanto, porque tem o... Aquele contador de São Paulo, daquele banco, não sei o quê, veio de São Paulo só para conversar
com... O meu telefone...
Estou chamando a senadora Simone Tebet para estar comigo junto, para ouvi-lo sobre essa questão. Se vocês puderem assumir, enquanto eu atendo, porque só veio para isso.
O meu telefone ele foi apreendido, mas eu quero pedir a esta comissão, que à época do início da pandemia, o senador Isalci me mandava diversas mensagens, indicando pessoas... E eu sempre dizia, entre e participa do certame. Como meu telefone está apreendido, eu gostaria que fosse requisitado o telefone do senador para que mostrasse também como era que eu agia. Então, era muita demanda que se mandava do alfinete ao foguete para receber isso e aquilo. Recebia as pessoas e dava o mesmo direcionamento. Então, eu solicito que isso seja colocado aqui e que seja também aberto, porque o meu telefone ele está apreendido. Então, a demanda era muito grande, as pessoas procuravam, mas nós seguimos o rito.
Só porque o senador Isalci tem que sair, ele pediu o último...
Eu faço parte, Vossa Excelência sabe, desde o início da comissão do Covid Nacional. Não perdi nenhuma reunião de setembro até hoje. E tivemos a oportunidade de criar no DF uma comissão do Covid toda segunda-feira. E convidamos todos para participar, Ministério Público, Tribunal de Justiça, distritais, federais e, senador Leira participou de diversas reuniões, o governo para acompanhar isso. Né? Então, a nossa demanda lá era isso mesmo. Nós queríamos vacina, queríamos tudo, a gente era procurado para isso. Eu fui o relator, inclusive. Da questão das vacinas agora, eu tinha que procurar quem? Não é? Assim, pelo jeito, não era ele. Eu teria que procurar o Adeilson para pedir essas coisas. Infelizmente, eu pedi a pessoa errada. Senador, por favor.
O depoente com a palavra... O depoente...
Não, ele já...
Já respondeu.
Concluiu?
Ele fez a requisição à presidência.
Gostaria de ter mais uma cópia daquilo, porque o senador Isalci levou aquela cópia.
Do documento
que o depoente nos enviou.
O senhor Francisco Araújo Filho, sabe dizer por que Osney Okumoto foi exonerado da função de secretário da Saúde e depois retornou?
Não, senhor.
Não tem ideia?
Não, senhor.
Que possa ter? Porque é um movimento estranho, né? Sai, aí depois vai para um outro...
Senador, eu, em absoluto, eu não acho estranho. Ele é um técnico, ele está na secretaria desde o começo, como agora recente eu vi pela mídia, ele foi renomeado no Hemocentro, é uma área dele também de atuação, como farmacêutico, salvo engano, e assumiu um outro secretário na condução do processo. Então, se Vossa Excelência verificar, ele está desde o começo do governo, participando do governo, ora como secretário, ora em outra atividade. Para mim, não existe nada de estranho.
Mesmo depois dessa operação...
Senador, eu, mais uma vez, eu digo para Vossa Excelência que o indício ele pode ser uma falsa aparência. Eu não respondo por corrupção, não me condenaram nesse processo todo. E daí, quando eu respondi no início que eu durmo tranquilo por conta disso, eu nunca sentei com nenhum empresário dessas empresas, eu não comprei testes que não fossem com a certificação da Anvisa. E os testes que foram comprados, como se falou muito dessa questão do sobrepreço, dentro do processo de A a Z, no inteiro TO, tem lá a empresa que ganhou e não tinha para entregar, e assim sucessivamente.
Tá. Perfeito. E o senhor está tendo amplo direito de defesa ao contraditório aqui.
E eu agradeço.
Aqui. É importante o senhor ter vindo, né? É, eu queria que outros secretários da saúde tivessem essa oportunidade. A CPI, infelizmente, não deixa a gente fazer o nosso trabalho, mas... Me concluindo, partindo aqui para a conclusão, eu vi umas fotos, tive acesso a umas fotos do senhor com outros gestores aqui do Distrito Federal, numa vistoria no hospital do Mané Garrincha, que fica aqui pertinho. Foi um hospital de campanha que teve aqui no Distrito Federal. Por que que ele foi fechado? Foi na sua gestão?
Ele não foi fechado na minha gestão. Mas eu queria me reter ao que... O motivo da minha convocação aqui, que é o falso negativo.
Não, o motivo da sua vinda aqui é a questão do Covid, né? Covid, tudo...
Ações, exatamente.
Ações efetivas da Covid. Ela, estamos falando de pandemia.
Ela aqui é específica da operação falso negativo.
O motivo, tá, mas da sobre o hospital de campanha, o senhor não pode dar esclarecimento para a gente?
Eu prefiro me deter ao motivo da
porque
minha
porque houve convocação. Denúncia de corrupção lá no hospital de campanha, né?
Eu prefiro, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, ficar aqui contido.
Tá. Eu não vou lhe fazer perguntas sobre essas denúncias de corrupção, então. Eu quero só lhe perguntar se todo mundo sabia que viria uma segunda onda, né? Tava os cientistas, especialistas dizendo que viria uma segunda onda no país. Por que que esse hospital foi fechado?
Olha, pelo que me consta, houve alguma recomendação, pelo que me consta. Eu estou respondendo aqui para os senhores com toda a clareza da minha alma. Eu não vim aqui, eu estou dizendo a verdade de tudo que eu estou dizendo. Eu,
15
eu,
segundos.
Eu tenho aqui a minha consciência em paz de que eu não estou aqui mentindo. Se houve algum erro meu em algum processo de condução de alguma coisa, foi tentando acertar. Como pai, como avô, como cidadão, eu me sinto em paz, porque eu não cometi nenhum ato de corrupção, tanto que eu não respondo por corrupção. Está aí há um ano com o meu telefone, meu sigilo bancário, fiscal, telefônico. Acho que investigaram até a minha alma já. E não encontraram, e não vão encontrar nenhum indício de corrupção, porque eu vivo há 25 anos trabalhando dentro do serviço público, eu nunca enriqueci ilicitamente, graças a Deus. Então, eu não sei os motivos que levaram ao fechamento desse hospital, sendo bem transparente e sincero com Vossa Excelência. Eu realmente não sei, eu não estava mais no contexto, eu não estava mais no processo, então eu não sei explicar.
Mas o senhor que abriu.
O hospital de campanha de lá foi na minha gestão.
Será que não foi pela questão da investigação a respeito da contratação dos 200 leitos, que na verdade seriam para UTI, na verdade a gente sabe que eram leitos ambulatoriais, senhor secretário? Ei, secretário.
Senadora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. O hospital de campanha do Arena, ele foi aberto com 190 leitos. Nunca foi, nunca em tempo algum foi leitos de UTI. Ele tinha 20 leitos de retaguarda. Ele foi um hospital meramente de retaguarda para dar suporte na região central, ao Agarram e ao hospital de base. Então, o paciente, quando ele evoluía para a gravidade, ele ficava no Agarram, que era a referência. Quando ele melhorava, quando tinha uma evolução de melhora, ele ia para o leito de retaguarda. Os 170 leitos de retaguarda, de enfermaria, lá dentro do hospital, tinha 20 com respirador, com toda a estrutura para suporte. Leito de retaguarda é diferente de leito de UTI. Leito de UTI é uma coisa, leito de UTI Covid é outra, certificada pelo Ministério, e leito de retaguarda é outra, totalmente diferente.
O próprio ministro Queiroga nos disse que eles imaginavam no começo da pandemia que os hospitais de campanha seriam uma estrutura conveniente para o tratamento do Covid e verificou-se posteriormente que não era e tiveram que adaptar dentro dos hospitais. Claro, então existe uma desinformação acerca deste tema. E outros lugares também construíram hospital de campanha, gastaram muito dinheiro, mas naquele momento ainda não se tinha certeza sobre a situação, sobre como seria o tratamento. Então tem. Isso aí tem que aprofundar, não dá para.
Não é questão de desinformação, senador. É questão de o objeto do contrato está lá, leitos de UTI.
Ah, sim. Aí eu
compreendo. Isso. O objeto do contrato, leito de UTI. Não. E na verdade não foi o que fizeram ali.
Além do objeto do contrato ser leitos de UTI, ainda tem o fato de que se monta um hospital de campanha, se gasta dinheiro público para fazer um hospital de campanha para o enfrentamento à pandemia e se desativa esse hospital de campanha antes do fim da pandemia, inclusive montando outros depois.
Aí é outra história.
Eu quero saber qual é a lógica disso.
Mas o ministro me disse que o hospital de campanha.
O senhor gostaria de responder, senhor Francisco, com essa pergunta do senador Regufe?
Conveniente para tratar o Covid.
Primeiro, eu gostaria que Vossa Excelência visse o contrato, que Vossa Excelência vai ler, está claro como água cristalina, que não são leitos de UTI. Nunca foi. Nunca foi. São 170 leitos de enfermaria e retaguarda e 20 leitos com suporte avançado. Para quê? O paciente entra no agarram, ele melhora. A retaguarda, o hospital de campanha, se ele agravar lá dentro, tem 20 leitos de retaguarda, com respirador, com toda a estrutura de uma semi-UTI, um leito de retaguarda. Nunca foi esse contrato, jamais, até porque pelo valor daria para se fazer ali dentro, 190 leitos de UTI, não tem
funcionou,
no contrato.
Funcionou, senhor secretário? Funcionou por quanto tempo essa estrutura que vocês montaram?
Ele funcionou por 6 meses, se não me engano, foi o prazo do contrato. Foram 6 meses que ele
foi
funcionou.
Foi aluguel?
Foi comodato. Todos os equipamentos...
Então não entrou no patrimônio.
Todos os equipamentos... Não, entrou... Foi no, na modalidade assim. Todos os equipamentos que lá estão...
Comodato é um empréstimo.
Ficou para a rede. Não, foi compra. O final do contrato...
Comodato ou compra?
Tudo ficou para o Distrito Federal.
Então se gastou dinheiro público para fazer um hospital de campanha para o enfrentamento à pandemia e antes do fim da pandemia se desativa o hospital de campanha. Para depois, tempo depois, fazer outro.
Senador, todos os equipamentos...
É um contrato de 6 meses?
Todos os equipamentos...
E não sei nem se foi na sua gestão a fazer os outros, mas assim, se gastou dinheiro público para fazer um hospital de campanha, para se montar um hospital de campanha, ele foi, para o enfrentamento à pandemia, ele foi desativado antes do fim da pandemia. Isso não tem lógica. E logo depois, já se gasta mais dinheiro para fazer outros.
Senador, ele...
Mas não quero interromper.
Senador,
desculpa. Eu gostaria só de chamar a ordem.
Eu tento ser disciplinado. Desculpa a intromissão.
Senador, eu coloquei o senador Girão na frente do senador Marcos Rogério, quer pedir perdão, senador. E aí agora, só para colocar
peço desculpas,
a ordem,
só a última eu tento pergunta. Ser disciplinado.
Só a última pergunta
tá
aqui.
Tá perdoado, senador.
Depois de tudo que ocorreu, de toda essa celeuma, de operação, de CPI, o senhor tem ainda algum contato com aqueles que o indicaram para o cargo que o senhor ocupou?
Senador, hoje eu preciso sobreviver, porque eu sou um pai de família. Eu faço as minhas palestras voltado para outro foco, eu falo de fé, falo de ação, eu sou escritor, sou da Academia Taguatinguense de Letras, eu tenho pautado a minha vida em cima de tenho um contrato de trabalho hoje com uma empresa privada que está aqui comigo, então eu tenho conduzido a minha vida fora desse processo. Até porque isso deixa na gente um trauma muito grande. Eu digo, vou dizer o tempo todo, que até uma folha de papel tem dois lados. E você ser expurgado da maneira que eu fui naquele momento com toda a minha equipe, isso dá um sentimento de indignação muito grande e dá também um sentimento de um olhar diferente de que mundo nós estamos vivendo. Poderia-se naquele momento pedir o meu afastamento judicialmente e investigar tudo. Eu estou um ano sendo investigado, eu não respondo por corrupção. Fizeram o que quiseram de mim, ok. Existe a justiça dos homens e a justiça de Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui criticando ninguém. Eu só estou dizendo que a ferida que foi feita foi muito grande. E hoje eu tenho a minha consciência tranquila, toco a minha vida na iniciativa privada, com as minhas palestras, trabalhando e não tenho contato.
Perfeito.
E não tenho um contato.
Não
até porque
teve mais contato com quem o indicou. Só essa pergunta.
Até porque há um impedimento legal, eu respeito o que está lá, tem o nome do processo, as cautelares do processo, eu cumpro todas.
Então o senhor se achou injustiçado pelo governador Ibaneis Rocha?
Jamais em tempo algum. Jamais em tempo algum. Eu não estou falando aqui do governador. Eu estou falando do fato em si. A quem interessou fazer isso comigo e com a minha equipe? Um dia a história vai responder.
Muito obrigado.
Um dia a história vai responder porque que eu fui preso por corrupção e lavagem de dinheiro e não me denunciaram por isso. Perfeito. Um dia a história vai responder.
Tá ok, eu estou satisfeito, eu quero agradecer o senhor Francisco Araújo Filho, o seu advogado, os seus advogados, muito obrigado.
Eu quero agradecer, só antes de passar a palavra para Vossa Excelência, senador Marcos Rogério, porque está chovendo, senador Girão, de manifestações nas redes sociais acerca da Hempcare e as pessoas estão em dúvida, tem gente achando que o consórcio Nordeste contratou uma boca de fumo. Então, só para esclarecer, eu pedi para não cometer injustiça com absolutamente ninguém, e principalmente porque este Congresso liberou o uso de cannabis medicinal neste país, né? Para doenças...
Não, liberou não.
Presidente, calma, presidente. O Congresso liberou nada, não.
A Anvisa liberou, não liberou?
O Congresso não liberou nada.
Bom, mas o Congresso proibiu...
Há uns puxadinhos aí que estão tentando, né?
Quem fez puxadinho? A Anvisa liberou, não liberou?
Também não.
Também não?
Assim, porque...
Bom, mas como é que alguém... Bom, isso aí a gente... Só para focar, só para não cometer nenhuma injustiça, tá? Eu pedi a certidão da Hempcare na Receita Federal... E Hempcare Pharma Representações, o código de inscrição dela, a atividade econômica principal é representante comercial e agente de comércio de instrumentos e materiais odontomédico hospitalares. Então, seria bom que o consórcio Nordeste explicasse que não contratou uma boca de fumo, porém, o Brasil permite, eu tenho clientes, eu já entrei com ações de clientes que têm... Cerca de... Não é a minha área, mas são doenças, a pessoa tem... Oh, meu Deus, eu esqueci até o nome, me faltou
não, eu sei,
aqui.
Presidente.
Mas é questão de epilepsia,
raras,
autismo,
tem rara,
Alzheimer,
tem outras também.
Parkinson.
É. Isso.
Ok? Então, isso tem que ficar muito claro, porque, inclusive, quando a pessoa não tem condições de comprar, o SUS compra. Então, alguma coisa errada na legislação ou algum vácuo existe que nós precisamos resolver na legislação. Então, isso é muito, muito complicado. Peço perdão a quem precisa desse tipo de medicamento e, de repente, está sendo aqui hostilizado. Eu tenho clientes que fazem uso dessa medicação. Então, só para que não fique nessa dúvida, senador Girão, nós precisamos deixar tudo muito bem claro. Com a palavra, senador Marcos Rogério.
Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é apenas dizer que, assim, quem deveria estar aqui prestando esclarecimentos deveria ser o consórcio Nordeste. Essa empresa não merece defesa
no
âmbito dessa CPI.
Quem está com a palavra agora e faz a pergunta a Francisco Araújo Filho, que depõe na CPI da Covid-19, é o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
Vamos que, na sua história negocial mais recente, duas notas fiscais. E uma de 48 milhões... E outra nota, e uma foi justamente essa, que nós estamos aqui desde o começo denunciando, que foi relativa ao consórcio Nordeste, venda de respiradores que nunca entregou. Eu acho que eles não sabem a diferença entre, né, um respirador mecânico utilizado nos procedimentos de socorro, né, às vítimas da Covid, e um respirador canábico. Eu acho que eles não sabem a diferença de um para o outro, pensaram que fosse o canábico. E aí tentaram vender respiradores para hospitais. Nunca entregaram. Criminosos. Todos eles. Aliás, as duas notas fiscais emitidas para ex-ministros do PT. Que coincidência, né? Que coincidência. E por que que não querem deixar vir aqui, será? Esses dois cidadãos. Esse cidadão. Tem... Eu não sei, e eu me preocupo quando a própria CPI banca a defesa da Hempcare, porque eu acho que quem tem que ser defendido aqui são os nordestinos. É o povo brasileiro que se viu vítima dessa organização criminosa, porque se associaram. Podiam ter ouvido aqui pelo menos o Bruno Dauster, né? Lá da... Do... O Carlos Gabas, que é o executivo principal, mas... Se ouvisse pelo menos o Bruno Dauster, que é ex-chefe da Casa Civil da Bahia, já seria alguma coisa. Mas não quiseram. Mas não quiseram. Agora veja. Está conosco aqui o secretário Francisco Alves Araújo Filho, ex-secretário de Saúde do GDF. O senhor ficou preso quanto tempo, secretário?
82 dias.
82 dias. Já tinha sido preso antes?
Nunca.
Primeira vez. Respondi a algum inquérito, ação penal, ação,
não,
civil, ação civil pública?
Não, senhor.
Nada?
Nada, nunca.
Primeira vez que foi preso?
Primeira vez.
A polícia errou? O senhor foi vítima de perseguição? Ou sofreu uma injustiça?
Senador, eu prefiro deixar para a história contar e narrar esse fato. Eu não quero fazer juízo de valor. Meu coração está muito em paz. Eu...
São 4 horas 26 minutos, vamos para um rápido intervalinho, a gente volta já já, não saia daí, a gente volta com mais sessão da CPI da Covid, que houve hoje, então, todo... Vamos ao break.
Jovem Pan, agora.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
E quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix, no canal Jovem Pan News no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Jovem Pan, agora.
4 horas, 29 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. O presidente Bolsonaro revogou a Lei de Segurança Nacional, mas vetou punição por fake news. Entre os dispositivos vetados estão o artigo que criminaliza o atentado ao direito de manifestação e a previsão de pena mais rigorosa a militares e servidores públicos que infringirem a nova Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Criada em 1983, a Lei de Segurança Nacional definia crimes contra a ordem política e social. Estabelecia, por exemplo, que caluniar ou difamar os presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado poderia acarretar pena de prisão de até 4 anos.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje com governadores. Na pauta da reunião, a necessidade de união nacional em favor da democracia como base para o desenvolvimento econômico e social do país. O repórter Antônio Maldonado tem todas as informações. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, governadores de todo o país seguem preocupados com o impacto das rusgas entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal, principalmente na recuperação da economia brasileira. Na semana passada, 24 dos 27 comandantes estaduais participaram de uma reunião aqui em Brasília, justamente para tentar entrar em consenso sobre como poderiam ajudar a aliviar as tensões. Alguns dos governadores defenderam a elaboração de um manifesto pedindo a pacificação do país, mas a medida poderia ser vista como um ataque a qualquer um dos lados e, por isso, não encontrou consenso entre todos os governadores. E aí, diante desse impasse, surgiu a ideia, então, de enviar cartas pedindo encontros com os presidentes da República, do Supremo, da Câmara e do Senado. O objetivo dessas cartas, desses encontros, é, além de discutir a crise institucional, tratar com cada um desses agentes públicos individualmente sobre pautas e decisões que podem ajudar ou dificultar o manejo das contas dos estados brasileiros neste momento. O primeiro desses encontros ocorreu na manhã de hoje, quando membros do Fórum dos Governadores se reuniram pessoalmente e virtualmente com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Após a conversa, o parlamentar lembrou que o diálogo permanente entre as instituições da República é fundamental.
Que é fundamental e é pilar da democracia o diálogo. Não é possível se interromper o diálogo com nenhum dos poderes, não é possível se interromper o diálogo com nenhuma das instituições e não é possível não ouvir governadores dos estados e do Distrito Federal. Portanto, essa lógica, essa tônica de diálogo permanente, em especial com os governadores que sabem a realidade de cada um dos estados brasileiros e do Distrito Federal, é fundamental que nós estejamos abertos no Congresso Nacional para esse diálogo permanente.
Olha, nessa conversa com os governadores que ocorreu na manhã de hoje, Rodrigo Pacheco ouviu muito sobre a preocupação com a instabilidade política do país, especialmente pela proximidade das manifestações do próximo dia 7 de setembro. O presidente do Senado também foi alertado sobre a proposta de reforma tributária aprovada pela Câmara nessa semana e que deve ser analisada pelo Senado no futuro próximo. Para os governadores, o texto apresentado pelo Palácio do Planalto e em discussão no Congresso é inexequível e só vai complicar ainda mais as contas estaduais. Agora, porém, os governadores aguardam as respostas de Arthur Lira, Luiz Fux e Jair Bolsonaro sobre as cartas enviadas ainda na semana passada pedindo encontros com essas autoridades. O presidente da República, inclusive, já teria sinalizado aos governadores que só vai avaliar a possibilidade de se reunir com eles após o dia 7 de setembro. Ou seja, Bolsonaro condiciona essa retomada de um relacionamento com os governadores aos desdobramentos e ao sucesso, enfim, a como será as manifestações que estão sendo convocadas por ele para a próxima terça-feira.
Valeu, Maldonado, pelas informações. São 4 horas e 34 minutos. A gente continua em Brasília. Volta a acompanhar a sessão da CPI, que houve hoje o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo Filho. Quem questiona nesse momento é o senador Marcos Rogério do DEM. Vamos acompanhar ao vivo.
O Congresso Nacional, através do instrumento próprio de controle político da administração, que é a CPI, também não poderia. Ministério Público Federal, também não poderia. Polícia Federal, também não poderia. CGU, e também não poderia o Tribunal de Contas da União. Como não? A competência é atraída em razão do repasse federal. Essa é a competência. Fora isso, é ajeitadinho. É uma embalagem bonita para dizer: não vamos investigar os companheiros dos estados. Não quero que chegue perto do quintal de casa. Não tem que ficar tergiversando, não. A prova disso é que está aqui o ex-secretário do GDF. A prova disso é que sentou também nessa cadeira o atual deputado federal, líder do governo na Câmara. Ora, a regra vale para defender quando não quer investigar. Mas quando quer alguém investigar, não pode. Como não pode? A CPI pode, né? O ministro Gilmar Mendes, falando sobre essa questão da competência, e aí tem vários elementos, vou citar apenas alguns que ele trouxe. Atribui-se aos estados o poder de auto-organização. Auto-organização, pode CPI contra? Não pode. E os poderes reservados? Reservados a quem? Aos estados. Não pode ter CPI. E ainda, aqueles não vedados pela Constituição Federal. Porque aqui você tem competência que é própria do estado. Tem a competência que é comum, competência concorrente. Então, é possível investigar? É possível. E prova disso que nós trouxemos aqui o ex-secretário de Saúde do Amazonas. Ora, seletividade, não tem outro nome. Trouxemos aqui o deputado federal. Ah, mas não pode investigar a Câmara dos Deputados. Sim, a Câmara dos Deputados não pode. Mas se alguém lá é acusado de algum fato conexo com a investigação da CPI, pode. Agora está o secretário do GDF. Então eu pergunto, por que não avançou a investigação em relação aos estados? Ah, não pode, porque o Supremo disse que não pode convocar governadores. Ok, eu até discordo dessa tese jurídica, mas eu a respeito. A tese jurídica da não convocação dos governadores, em respeito ao chamado Pacto Federativo. Governadores. Agora, isso não significa retirada da competência formal, material, de investigação da CPI. Porque eu poderia fazer como está sendo feito aqui, a convocação de um secretário, de um ex-secretário, de um empresário que vendeu e não entregou, de um empresário que vendeu e entregou algo que não estava no contrato, de alguém que participou e é acusado de corrupção passiva, de corrupção ativa, de organização criminosa, como não? Então, essa história de que não pode investigar estados, consórcios nordestes ou municípios, é uma forçação de barra que não cabe no âmbito desta CPI. E eu lamento, senador Girão, porque, vou repetir, até corrigindo a expressão que fiz aqui, se fosse corrupto, não estaria aqui. Não posso fazer esse julgamento. É a consciência de Vossa Senhoria. Mas nós temos casos com evidências que saltam aos olhos. O que aconteceu em Santa Catarina, Jorginho já foi. O que aconteceu em Santa Catarina? Uma compra superfaturada. Pagamento e não entrega. Sem investigação aqui na CPI. Compraram respiradores de uma casa de massagem. Lá no Amazonas, compraram respiradores de uma loja de vinhos. Tudo bem que lá veio aqui o secretário, vou até, o presidente da comissão, convocou aqui o secretário. Mas acho que temos que aprofundar a investigação. No estado do Pará, senador Regufe, no estado do Pará, o esquema dos hospitais de campanha, o que aconteceu no Rio de Janeiro, inclusive, que afastou o governador e caçou o governador. Duas operações da Polícia Federal. Mais de R$1 bilhão envolvido nessa trama toda. Não veio aqui um secretário, um diretor, um empresário para responder patavinha nenhuma. Como é que alguém vai dizer que essa CPI é séria quando ela aponta para o governo federal e vai dizer tem corrupção, tem corrupção, tem corrupção, sem um centavo de real desviado? E veja, quando chegou o secretário aqui, as primeiras perguntas feitas pelo relator não tinha nada a ver com o GDF. Era tudo voltada para o governo federal. E eu acompanhando tudo. Por quê? Porque o alvo é o jogo pré-eleitoral contra o presidente da República. Tentaram forjar no âmbito desta CPI aqui material para ser usado na campanha eleitoral de 22. E aí falaram, o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Vai vendo. Pergunto. Teve contrato? Algum pagamento? Alguém se beneficiou? Alguém levou vantagem? Não, não levou. Há uma diferença entre as acusações que são feitas com relação ao governo do presidente Bolsonaro e com relação ao que aconteceu no passado. E eu não quero comparar corrupção, porque se cometeu corrupção no governo A ou no governo B, todo mundo é bandido. Não tem bandido de estimação. Não tem que passar a mão para dizer não, porque companheiro tem que ser... Não. Cometeu crime, pague por ele, seja quem for, ligado a quem for, doa a quem doer.
Pra concluir,
então eu
senador...
concluo a minha fala, senhora presidente, fazendo um registro de que hoje o depoimento do seu Francisco aqui é um depoimento que primeiro dá oportunidade a ele próprio de falar, de abrir o coração, de enfrentar os fatos e dar a sua versão sobre esses fatos. Se é culpado ou inocente, é a consciência dele e a luz nos autos. Porque os autos falam, e falam muito, mas é a consciência dele. Não cabe a mim fazer julgamento se é culpado ou inocente, mas ele teve a oportunidade de falar. Agora, o que eu posso dizer e afirmar com segurança é que nesta CPI há dois pesos e duas medidas.
Que a CPI mista vai poder
e tomara,
resolver.
Tomara que a gente consiga avançar
com essa CPI mista. E aí nós iremos ter um único objeto determinado, que é para investigação de estados e municípios, que é o que tanto queremos. E concordo com Vossa Excelência. Concordo com Vossa Excelência em relação à leitura que se faz do 146. É realmente. E aí nós precisávamos ter ou recorrido, ou ter... mas tomamos a atitude correta, que é subscrever o pedido de abertura de uma CPI mista pelo senador
Eduardo Girão. Só para concordar com Vossa Excelência, é tão verdade esse aspecto que quem veio aqui de estados e municípios, alguns buscaram até suporte em HC e não tiveram quanto a negativa de vir aqui, tiveram que vir. Veja, se fosse
mas
proibido...
Mas aí já é algo do STF, fosse, né?
Sim, mas a comissão não tem a prerrogativa de excluir do objeto da CPI aquilo que os requerimentos determinaram. O fato determinado está lá, específico. Então, a decisão da ministra Rosa Weber, que eu li, né, ela não entra no mérito de proibir investigação em relação a estados e municípios.
Ela proibiu a convocação de governadores. Só que nós estamos em número menor.
Aí
nós somos voto vencido sempre.
Aí
temos que aceitar isso e aí trabalhar de outra forma.
Essa é a denúncia, que a maioria não quer investigar estados e municípios. É isso.
Reclamar não adianta. Só para... Eu gostaria de... o Bob Nunes não é o Bob Dias, tá? Aquele acusado de crime formal, que não precisa de consumação. Aquele senhor, estou falando do Bob Nunes... Disse o seguinte no Twitter, vi seu depoimento sobre o uso medicinal de cannabis no caso do canabidiol. Queria que você conhecesse o caso da Carolzinha, visto que ela sofre muito por não ter acesso ao remédio e nem mesmo acesso à compra, já que é importado. E para não me delongar mais, eu vou colocar do site direto do governo federal, do nosso governo, do governo Bolsonaro, a liberação agora no ano de 2021 de mais dois produtos
à base.
A base de canabidiol para uso medicinal.
É.
E ali tem outras explicações para que não fique... Eu não quero ficar me delongando e esse assunto já cansou aqui na CPI. A verdade é essa. Só que nós não podemos desinformar e não podemos
cansou
ser injustos.
Pra quem?
Presidente.
Cansou pra a desinformação, porque
presidente.
Ali não é boca de fumo,
não, presidente.
Que eu saiba.
Quem foi que disse que é boca de fumo?
Não, presidente, ninguém disse que é boca de fumo.
Ninguém disse que é boca de fumo.
As pessoas estão pensando que é boca de fumo
não,
pela forma como se fala,
não,
pejorativamente.
Não. É porque há uma confusão.
Mas tem gente
relação...
que precisa desse medicamento. Então, calma, presidente. Quem comprou os respiradores, os ventiladores, isso é uma coisa, isso é um ato. Agora, se a empresa está devidamente constituída, pagando seus impostos e vende...
Nunca isso, vendeu isso é nada, senadora Soraya, não, nunca isso, vendeu nada.
Mas isso não podemos de desinformar que... as pessoas, que as pessoas estão
de fachada.
Presidente,
que compraram em boca de fumo.
Excelência está comprando a defesa de uma empresa...
Não estou comprando defesa de ninguém, gente.
Não, presidente. Essa
de
questão,
ninguém.
Essa questão
não cabe... Se tem alguém que não compra defesa de ninguém, sou eu nessa
situação. Não, vossa excelência está fazendo, falando...
Sou
fazendo.
Eu. É que não aguento de informação, senador.
Presidente, vossa excelência está fazendo confusão em relação a essa questão apenas da empresa Hempcare. Com relação ao produto, vossa excelência está correta.
Qualquer empresa que tenha o mesmo objeto social, a mesma atividade...
Presidente, essa empresa vendeu dois produtos.
Assim, o senador Girão já... detalhe eu não sei, eu estou investigando
então,
o Mato Grosso
do
Sul.
Por isso que nós estamos alertando. É, com relação ao canabidiol, vossa excelência está correto. Ele é utilizado, para várias situações. A polêmica no Brasil, e aqui no Congresso, na Câmara e no Senado, é em relação ao cultivo da maconha com essa finalidade. É outra situação.
Isso eu sou absolutamente contra.
Perfeito.
Tem que ficar
estamos
muito bem separado. E se os senhores são contra o uso medicinal, aí tem que entrar com um projeto de lei para proibir. Porque, por enquanto, inclusive o governo Bolsonaro aqui... ó,
o uso medicinal, todos somos a favor... Mas
fazendo,
não
estão permitindo esta utilização. Certo, senhor Francisco, muito obrigada. O senhor demora? Como é que é?
Porque
nós já iniciamos
a
ordem do dia.
Eu quero só ratificar aqui, senadores, quando eu pedi a proteção, a minha proteção ela é uma proteção constitucional para quebrar essa narrativa. Depois... eu quero agradecer a Vossa Excelência, senadora Soraya, senador Eduardo Girão, por ter me convidado e dizer que aqui no caso do Distrito Federal, essa empresa Luna Park, que fala-se tanto de brinquedos, vendeu, entregou e não recebeu. Então eu quero só deixar esse registro de que a empresa vendeu e ela entregou, diferentemente de outros estados que se fala que vendeu e pagaram antecipado. Então agradeço
vocês
aos senhores.
Vocês não chegaram a pagar,
não é isso? Não pagou. E vendeu, entregou. Então, obrigado aos senhores pela oportunidade. Senador Girão, obrigado pela convocação. Senador, muito obrigado também pela sua forma distinta que você me tratou. Eu agradeço.
Senhor Francisco, eu não o conheço, não o conheço, então não posso colocar a mão no fogo para o senhor. Não coloco nem por quem eu conheço, muitas pessoas que eu conheço, são pouquíssimas pessoas que eu coloco a mão no fogo. Mas... o que o senhor falou sobre assassinato de reputação, né? Eu sou advogada, eu sei que você só é considerado culpado depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, isso no Brasil demora muito. Muitas pessoas públicas estão sujeitas a processo. Nós sabemos também do poder que o Ministério Público tem, né? De abrir inquéritos, de investigar e muitas vezes de forma abusiva, e não quero aqui de forma alguma nunca generalizar. Porque quando falam mal dos políticos, agora o presidente da outra casa falou que o Senado fez tal coisa, o Senado inteiro, generalizando todo mundo, isso é um perigo muito grande e um perigo para a reputação das pessoas. Hoje as pessoas têm, né, o direito, todos têm o direito de se manifestar nas redes sociais, mas as pessoas não leem, não se aprofundam, não... se preparam e aí começam a fazer um julgamento. E esse julgamento, assassinato de reputação perante pessoas que têm família, que têm uma história, realmente é muito perigoso, é muito injusto. E o que eu peço é para que as pessoas acompanhem conosco, aprofundem, né, a sua análise, né, acompanhem de verdade. É óbvio que aqui na CPI nós temos mais informação do que as pessoas têm aí para fora. Então, não dá para as pessoas lá de fora achar que têm acesso absolutamente tudo que nós temos e fazer o mesmo, achar que podem fazer o mesmo juízo de valor que nós estamos fazendo ou defendendo, porque as informações que nós temos são privilegiadas, por óbvio, né? Hoje tivemos uma reunião aqui secreta, justamente para analisar o que pode ser colocado, o que não pode, mas que as pessoas saibam que elas precisam ler, analisar e se aprofundar antes de fazer esse julgamento, que esse, existe o julgamento, né, de Deus, o julgamento dos homens, mas este julgamento que pode causar um assassinato de reputação é uma das coisas mais injustas que nós estamos vendo nesse momento. Então, eu quero, antes de tudo, antes de finalizar, havendo o número regimental, coloque em votação as atas da 44ª e 45ª reuniões solicitando a dispensa das leituras. Senhores senadores, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente reunião.
Bom, a gente acabou de acompanhar aí a sessão que escutou o ex-secretário da Saúde do Distrito Federal, o Francisco Araújo, Filho, ele que chegou a ser preso ali na operação Falso Negativo. O depoimento dele seria só amanhã, mas como pela manhã houve ali um entrevero, já que o depoente Marconi Albernaz Faria, que estava marcado para começar a depor hoje pela manhã, não compareceu. Então a CPI teve que fazer ali uma manobra e acabou adiantando o depoimento do ex-secretário da Saúde do Distrito Federal. Agora a gente segue o jornal, porque em uma live o ex-presidente Michel Temer vê falta de pacificação nacional entre governadores, prefeitos e a União. O destaque é do repórter Marcelo Matos.
Temer condena a instabilidade entre os poderes e avalia que Bolsonaro poderia ser herói nacional.
Se ele tivesse logo no início assumido o controle de tudo isso, chamaria os governadores, chamaria os chefes de poderes, chamaria até os membros da oposição ao fundamento de que, olha aqui, minha gente, esse vírus aí não escolhe se é PSL, PSDB, PMDB, PSOL. Vamos trabalhar todos juntos, combater a pandemia. Né? Teria organizado tudo isso lá na União Federal, teria importado as vacinas, teria entusiasmado a vacinação. Né? Eu acho que hoje, Felipe, com toda a franqueza, ele seria um herói nacional.
O ex-presidente da República analisa que faltou uma pacificação nacional entre governadores, prefeitos e a União.
Você pega o que a União fez, a União destinou mais de 60, 70 bilhões de reais para os vulneráveis, micro e pequena empresa, etc. Mas eu vejo que o inimigo hoje da União Federal, do presidente, é a vacina. Né? Então, é uma coisa desarrazoada, não tem muito sentido. Daí porque uma palavra de paz, uma palavra de harmonia, uma palavra de pacificação, uma palavra de enaltecimento da democracia, uma palavra no sentido de, olha aqui, minha gente, vamos nos unir todos, né? Tanto que esse ano de 21 se destina a combater a pandemia e recuperar a economia. Né? Eleições nós temos que deixar para 22.
Temer considera o poder moderador das Forças Armadas um falso debate.
A função das Forças Armadas, ao preservar a indenidade dos poderes, ela preserva, mas tendo em vista os pressupostos constitucionais. Ela não é um poder superior aos demais, como se me permite relembrar o caso do poder moderador do Império. Não há nenhuma regra escrita no texto constitucional que permita esta interpretação de que as Forças Armadas têm o poder de intervir para moderar. Elas têm a possibilidade de intervir quando convocadas para garantir a lei e a ordem.
Michel Temer participou do Papo da Ordem ao lado do presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz.
São 4 horas e 52 minutos. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de economia. A produção industrial apresentou queda de 1,3% na passagem de junho para julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o resultado, o setor fica 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020. No ano, a indústria acumula alta de 11% e em 12 meses, de 7%. O resultado de julho foi influenciado pelo recuo em duas das quatro grandes categorias econômicas: bens de consumo duráveis e bens intermediários.
E começa hoje, aqui na capital paulista, a Virada Sustentável. O evento tem atividades virtuais e presenciais com os protocolos da pandemia. A repórter Beatriz Manfredini tem os detalhes. Olá, Bia!
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, tem notícia boa para quem curte cultura aqui na cidade de São Paulo. É que começa hoje a 11ª Virada Sustentável da cidade. Assim como no ano passado, essa virada ela vai acontecer de forma híbrida, então tem eventos online e também eventos presenciais, seguindo todos os protocolos, né, por conta ainda da pandemia. Ela vai até o dia 22 de setembro. Durante esse tempo, são diversas atividades que a população aqui da cidade pode aproveitar. Então tem show de Gal Costa e Lenine, tem espetáculo de dança, tem teatro e tem também uma campanha muito legal chamada campanha Minha Mensagem, em que a Virada Sustentável convidou diversos setores da sociedade civil para espalhar mensagens pela cidade de São Paulo, pela paisagem aqui da capital paulista. Uma delas fica aqui na Vila Madalena, inclusive uma escada toda pintada com mensagens, que é realmente para que as pessoas passem então por esses lugares e consigam apreciar. Sobre a Virada Sustentável, eu conversei um pouquinho com o cofundador dela, que é o André Pagliano. Vamos ouvir o que ele diz.
A ideia esse ano é que a gente espalhe, né? A gente convidou 100 organizações de sociedade civil bem representativas para que elas deixem uma mensagem para um mundo pós-pandemia. O que a gente precisa saber depois desse chacoalhão que a humanidade tomou sobre os temas de mudanças climáticas, desigualdade, biodiversidade e tantos outros temas? Então a gente pegou essas mensagens, transformou isso graficamente. Você pode ver aqui na estação do metrô e estamos invadindo a cidade em estações do metrô, projeções mapeadas, ocupações de rua, levando essas mensagens para que as pessoas possam ter e acessar esse conhecimento.
E a Virada tem outras atrações muito bacanas também para quem quiser curtir.
Sim, a gente esse ano, apesar de não conseguimos, né, mais uma vez por conta da pandemia, fazer nos parques, nas escolas, como a gente sempre fez, a gente está levando a Virada para centros culturais, estamos levando algumas coisas para Paulista, para as estações do metrô, para o Teatro Sérgio Cardoso, sempre com o conteúdo, né, seja do teatro, das performances, do cinema, dos shows, relacionado aos temas da sustentabilidade. A ideia é que a pessoa vá ali se divertir e saia dali um pouco mais informada, um pouco mais consciente.
Então fica a dica para quem quer aproveitar aqui a capital paulista até o dia 22. Tem bastante coisa para curtir, dá para entrar no site da Virada Sustentável e conferir a programação, além de, claro, apreciar a paisagem aqui pela cidade.
Está anotado, Bia. Muito obrigado. E a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que altera regras do imposto de renda. Por 398 votos a favor e 77 contra, foi aprovado o substitutivo do relator, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. Os deputados vão votar ainda hoje os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar o texto. De acordo com o substitutivo, os lucros e dividendos vão ser taxados em 20% a título de imposto de renda na fonte, mas fundos de investimento em ações ficam de fora. Na versão anterior, a alíquota era de 5,88% para os fundos. Já o imposto de renda da pessoa jurídica será reduzido de 15% para 8%. Na versão anterior, a redução levava o tributo a 6,5%.
É isso, são 4:56. Jovem Pan agora fica por aqui. Eu agradeço o carinho da sua audiência. A gente se vê novamente amanhã, sexta-feira. Olha que maravilha. Obrigadão, Gabriel.
Valeu, Karina. Mas a gente se vê um pouquinho mais cedo amanhã, né? 10 horas.
Verdade. No Jornal da Manhã, segunda edição, contamos com a sua audiência.
Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia. Fica agora com o 3 em 1. Até amanhã. Tchau, tchau.
Tchau.
Jovem Pan, agora.
E neste domingo tem eliminatórias para a Copa do Mundo. E não é qualquer jogo, não. É um super clássico entre Brasil e Argentina em Itaquera. Às 16h, você acompanha na Panflix e no canal Jovem Pan Esportes no YouTube.
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do Prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Os Pingos nos Is. Com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra, você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10.